Queria iniciar agradecendo o convite para debater nessa casa esse tema tão importante, está na nossa agenda pública nacional, presidente Renan. Então, ter a oportunidade de, juntamente com o ministro Padilha, estar aqui para debater esse importante tema. Queria, então, agradecer ao senhor pelo convite pessoal que me fez num telefonema para estar aqui. Queria cumprimentar a todos os senhoras senadoras e senhores senadores, os que estão ali na mesa conosco, senador Humberto Costa, senador Vital do Rego, todos os senadores, os líderes, muito obrigada. Queria cumprimentar meu companheiro de governo, Alexandre Padilha, de 11 anos no governo federal, aí, trabalhando de maneira muito próxima. Cumprimentar a presidenta do Conselho Nacional de Saúde, a Maria do Socorro de Souza, que comigo começa a mudar um pouco o perfil das mesas que a gente tem, botando um pouco de mulher também nesse debate. Obrigada. Cumprimentar o representante do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Jurandir Frutuoso, o Ronald Ferreira dos Santos, do Movimento Saúde Mais 10, e Edson Rogatti, da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes. Eu acredito que, como eu disse aqui, o tema do financiamento da saúde é um dos principais temas da agenda nacional do país nesse momento. E eu acho que temos em comum, governo, parlamento e sociedade, a preocupação com essa questão. Esse é um ponto comum que nos une a todos em relação a essa necessidade. E, do nosso ponto de vista, essa melhoria da qualidade da prestação de serviços de saúde precisa passar por dois caminhos. Pelo caminho da melhoria da gestão, que o ministro Padilha se referiu aqui extensamente, mas também pela melhoria do financiamento, do aumento de recursos para a área da saúde. Eu dividi com o ministro Padilha aqui o conjunto das informações, eu vou me ater um pouco mais no aspecto dos impactos das propostas que vêm sendo apresentadas no âmbito do governo federal. O que significaria esse montante de recursos que vem sendo proposto, considerando o atual quadro de receitas e despesas do governo federal? Esse quadro, talvez, para quem esteja mais no fundo, esteja um pouco pequeno, mas a gente tentou apresentar aqui a evolução, que o Padilha também já apresentou uma série deles, não vou me ater demais nesse ponto, mas e que a gente apresenta primeiro a evolução da aplicação constitucional em saúde. Pegando aqui da série de 2010 em diante, nós saímos de 60 para quase 60,5, 70,5, 78, 83 e para o ano que vem 90 bilhões de reais para as ações de saúde definidas conforme a lei complementar 141. Mas os gastos do governo federal não se restringem a esses. Tem outros gastos correlatos que o governo federal também se responsabiliza por eles. Nós temos um adicional que vem crescendo ano a ano e que no próximo ano vai montar quase 3 bilhões de reais, serão 2 bilhões e 900 milhões de reais, para a farmácia popular, para saneamento nos pequenos municípios, para o funcionamento da ANS e outros serviços. O ministro Padilha também já falou aqui de que nós precisamos ter um olhar diferente sobre o que é gasto de saúde, se é gasto com a doença ou gasto da prevenção da saúde, como ele também já falou aqui, não me estenderei em relação a esses temas. Estava aqui na mesa, cochichei com o ex-ministro Humberto Costa, ex-ministro da Saúde Humberto Costa, farmácia, o exemplo de asma é o exemplo do remédio de asma nas farmácias, exemplo mais claro de um gasto que é um gasto de saúde e que hoje não é considerado como tal pela regulamentação. Além disso, o governo federal também tem a responsabilidade por garantir os recursos necessários da receita do governo federal, tem que sair os recursos necessários para o pagamento dos inativos da área de saúde, que também não contam no limite constitucional. E, por fim, queria falar de duas últimas coisas. Primeiro, o abatimento do imposto de renda. Para vocês terem uma ideia, esse ano isso está previsto em 3 bilhões e 400 milhões de reais, que são recursos que deixam de entrar nos cofres federais como isenção na declaração do imposto de renda da maioria das pessoas que estão nesta sala. E, por fim, eu queria falar sobre o governo federal mandou esse Congresso Nacional, esse Senado e a Câmara dos Deputados a proposta de criação da EBSER. Isso foi aprovado pelo Congresso e nós estamos agora ampliando, usando a EBSER para ampliar os nossos hospitais, especialmente os hospitais universitários. Pode passar. Nós temos no ano de 2014 uma previsão de com essa ampliação do número de leitos destinados ao SUS e com regulação do SUS no ano de 2014, uma previsão de 1 bilhão e 200 milhões de reais para a contratação de médicos e outros profissionais da área de saúde para esses hospitais também prestarem serviços ao SUS. Desses 1 bilhão e 200, 800 milhões não estão considerados lá naquela primeira linha que eu mostrei na tabela anterior. Nos próximos dois anos, em 2015 e em 2016, serão mais 1 bilhão e 100 por ano para dotar esses 45 hospitais de maiores leitos para UTI, tratamento contra o crack e muitos outros serviços importantes para a população brasileira. Falando da Receita Federal, eu apresento aqui o quadro de evolução da Receita do Governo Federal em relação ao PIB, em que a gente percebe uma clara estabilidade nas nossas receitas. Ou seja, as nossas receitas não estão subindo o suficiente para um grande aumento em qualquer uma das áreas de políticas públicas que o governo federal tem responsabilidade. A gente pode perceber aí que nós estamos oscilando em termos de 24% do PIB a cada ano. E, junto com essa receita estável em relação ao PIB, nós também temos uma grande rigidez orçamentária. Estou pegando aqui o exemplo de 2013. As nossas despesas primárias em 2013 montam 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Se eu pego as despesas obrigatórias, elas já alcançam quase 900 bilhões de reais desses 1 bilhão e 200. Ou seja, 3/4 do 1 bilhão, do 1 trilhão e 200 já vão para essas despesas obrigatórias na área de previdência social, de pessoal, abono e seguro-desemprego. Então, 900 do 1 e 200 já foram. Sobram, portanto, 272 bilhões, apenas 13% do orçamento para as chamadas despesas discricionárias, aquelas que o governante, em princípio, tem condição de escolher onde vai. Mas mesmo elas têm, essas despesas têm algumas que têm proteção legal. Saúde é uma delas, educação também. Então, se eu somar as áreas que a gente chama no governo federal de áreas protegidas, então, educação, saúde, Brasil sem miséria, PAC, ciência e tecnologia e inovação, isso monta 206 bilhões daqueles 272 bilhões que sobrou depois de tirar a obrigatória. Se eu pegar ainda, dentro das discricionárias, as Tem um outro tipo de despesa que também é obrigatória, que são os benefícios aos servidores federais, vão mais 8 bilhões de reais. Se eu considerar os cortes, os ajustes que nós fizemos esse ano, o contingenciamento foi feito esse ano, foram 22 bilhões, sobram para todas as demais áreas do governo, todas. Meio ambiente, agricultura, direitos humanos, mulher, enfim, o que quiser, relações exteriores, o MEDIC, a Fazenda, o Planeta, todos os outros ministérios somam esse ano 36 bilhões de reais. A proposta de 10% da receita corrente bruta equivale em 2013 a 39 bilhões de reais. Esse exercício simples que a gente fez aqui é para mostrar que a proposta de 10% da RCB num único ano equivale a retirar todos os... nem tirando todas as demais políticas públicas, eu consigo implementar essa proposta. Então, essa é uma dificuldade, já tivemos algumas reuniões com a representação dos movimentos que apresentaram essa proposta, mostrando a dificuldade e o impacto que isso tem nas atuais contas do governo federal. Além disso, nos parece, queria que isso também já conversamos a respeito, é que a receita corrente bruta não é o melhor indicador para a qualquer vinculação de gastos, de despesas de qualquer governo. No caso aqui, porque a receita corrente bruta contém dentro dela as transferências que o governo faz para estados e municípios. Então, estão aí o Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, os fundos constitucionais, o Fundeb, o Salário Educação, contribuições previdenciárias, dentre muitas outras. Ou seja, essa não é uma receita da qual o governo federal dispõe. Ele arrecada, mas ela é transferida automaticamente para estados e municípios a partir de regras constitucionais. Além disso, nos preocupa também a proposta de utilizar a receita corrente bruta do ano corrente. Como se sabe, a gente só sabe a receita total do ano no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Então, isso traz uma dificuldade de gestão durante o ano de qual é a efetiva receita que precisa ser, percentual da receita que precisaria ser executado para uma determinada área. Lembrar que outras vinculações existentes no âmbito do governo federal, aprovadas inclusive pelo Senado e pela Câmara, sempre vinculam ao ano anterior. O salário mínimo é ao ano anterior e mesmo os atuais gastos de saúde também são feitos em relação ao ano anterior. E lembrar que seria crime de responsabilidade do presidente da República não cumprir o preceito definido em lei. Portanto, essa é uma questão operacional importante que nós acreditamos precisa ser discutida. Além disso, também sabemos que estão correndo algumas propostas, especialmente aqui no Congresso, de trabalhar uma proposta mediada já dos 10% da RCB. Uma delas levar o gasto em saúde a 18,5% da receita corrente líquida do ano. Isso significa 20% da receita corrente líquida do ano anterior. Aqui tem uma proposta que circulou e nós do governo tivemos conhecimento de fazer essa evolução em 6 anos. Em 6 anos está ali aquela primeira coluna em vermelho que mostra ano a ano quanto de recurso adicional seria necessário para implantar uma proposta como essa. Então, em 2014 seriam 8 bilhões, em 15, 13,6 bilhões, depois 23,4, quase 35, 47 e 62 bilhões. Em 6 anos, isso significaria quase 190 bilhões de reais a mais. Lembrar que todo o meu orçamento do ano, eu mostrei agora há pouquinho, é 272 das discricionárias. Só para ter um parâmetro. Quer dizer, em 6 anos, é 190 bilhões, eu tenho por ano 272 para todas as áreas, para mostrar que é um impacto também, a despeito da, eu acredito, de uma tentativa importante de tentar jogar no tempo o impacto de um aumento de recursos, mesmo assim ele ainda seria bastante difícil, para, eu diria, impossível de ser incorporado com o atual estágio de receitas que o governo federal dispõe. Alguns falaram, não, mas nós temos a possibilidade, agora temos os royalties, na discussão do orçamento impositivo entre o Executivo e o Legislativo, avançamos nessa discussão, colocando, o governo federal colocou e tem tido amplo apoio dos parlamentares, que uma parte disso seja para a saúde, proposta do governo é que seja 50%, aqui no Senado sabemos, o presidente já se manifestou a respeito disso, parece que temos aqui uma ampla maioria para aprovar que metade das emendas vá para a área de saúde, mas mesmo assim esses recursos seriam nesse montante que está estabelecido na tabela, em 14, 3,8 bilhões, em 15, 4,3, seguindo até 8 bilhões em 2019. Ou seja, somando aqui também os seis anos, isso dá quase 35 bilhões, quando nós estamos falando de um aumento, se eu somar esses seis anos, dá 35 bilhões. O aumento anterior dava 190 bilhões. Então, também, mesmo com isso, um descompasso bastante grande. Então, eu queria aqui... Pode passar? Resumir, né? Acho que, primeiro, uma coisa nos une, a necessidade de melhorar a prestação de serviços de saúde, e isso passa por gestão e passa por ampliação do financiamento na saúde. Precisamos achar o caminho possível para isso no curto, no médio e no longo prazo. Segundo, as dificuldades em relação à proposta apresentada a esse Congresso Nacional de 10% da receita corrente bruta é um impacto muito grande para o atual patamar de receitas do governo federal. Como eu acredito que nos une a necessidade de melhorar a saúde do nosso país, eu acredito que esse debate poderá contribuir para a gente encontrar esse melhor caminho no curto, no médio e no longo prazo. Muito obrigada.
Agradecemos a vocês. Concedo a palavra à presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Souza.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o financiamento da saúde.
Então, bom dia ao presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros. Em seu nome, também cumprimento demais senadores parlamentares aqui presentes. Ministro Padilha, ministro da Saúde, a ministra Miriam Belchior. Aqui vocês como legítimos representantes do Estado brasileiro, né, dos poderes instituídos, mas com certeza também aqui a necessidade de cumprimentar o coordenador da campanha Saúde Mais 10, em nome de todas as entidades que aqui se encontram, porque só existe também democracia nesse país, exatamente pela capacidade que o Brasil tem de ter a sociedade civil extremamente legitimada, mobilizada e aqui representada. E com isso, né, senador, ministros e demais autoridades, quero dizer que no dia de hoje nós fizemos um esforço enorme de trazer aqui, apesar de uma agenda para nós não tão programada, mas a gente conseguiu trazer aqui uma expressiva representação da sociedade. Estão aqui presentes entidades do campo e da floresta, a CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, o MST, a FETRAF, o Conselho Nacional dos Extrativistas, pescadores, mulheres camponesas, movimentos atingidos pela barragem, por barragens, também organizações urbanas como a CONAM, né, que organiza aqui diversas organizações e associação de moradores, representantes também de centrais sindicais, a Central Única de Trabalhadores, a Central de Trabalhadores do Brasil, a Força Sindical. Estamos também com representação da comunidade científica, que historicamente tem um papel determinante em conceber e contribuir também, né, para formular políticas de saúde, como SEBS e Abrasca. Estamos aqui com representação também do movimento estudantil, demais trabalhadores da saúde, farmacêuticos e outros setores, e também com aposentados, mulheres, negros, representação também de prefeitos. Eu quero dizer com isso que este plenário de hoje está com boa parte das organizações que se mobilizaram, senador, pelos 2,2 milhões de assinaturas. Quero ainda com isso colocar, né, que a gente reconhece o esforço, tanto da Câmara quanto do Senado, de colocar na agenda de debates o que tem realmente relevância hoje para a sociedade brasileira, que é resolver o problema da saúde pública. E acho que também quero parabenizar essa metodologia, porque a gente precisa dizer sim que só tem legitimidade audiências públicas ou debates como esse se a sociedade se fizer presente de forma expressiva aqui dentro desta casa. Então, quero elogiar a metodologia, porque em outras audiências a gente não conseguia, né, ter essa representação aqui presente. Dizendo isto, eu acho que há tanto a apresentação do ministro Padilha, quanto a apresentação da ministra Miriam, está colocando que o problema não é mais diagnóstico. Nós já temos diagnóstico exatamente do quadro da saúde brasileira. O problema também não são marcos legais, marcos constitucionais ou normas. A saúde pública, ela tem um legado, e graças a esta casa, Câmara e Senado, nós temos um legado enorme, tá certo? De leis, de normas. Então, o problema da saúde pública hoje não é, instrumentos que viabilizem o seu funcionamento. Agora, também é verdade que, mesmo tendo todo esse legado, a gente ainda aposta, muitas vezes, né, em bônus, em incentivos, em processos administrativos que não dão sustentabilidade ao Sistema Único de Saúde. Eu quero colocar isso porque, apesar de todos os esforços, ministro Padilha, que a gente reconhece de governos anteriores e governos atuais, é lamentável que ainda haja, né, insustentabilidade, sobretudo da forma de financiamento no Sistema Único de Saúde. Nós não podemos aqui, enquanto espaço republicano, apostar ainda no improviso ou no incentivo, né, de uma forma que não dê estabilidade. A gente reconhece e sabe da responsabilidade do bom emprego, do investimento na saúde. Nós queremos resultado, a sociedade quer melhoria, né, quer transparência na gestão, quer melhoria de serviços, mas nós não queremos apostar no improviso. E eu quero colocar com isso, porque nós sabemos, ministra Miriam, né, que realmente nós já tivemos até momentos melhores do ponto de vista econômico para fazer uma aposta numa fonte mais sustentável para a saúde. Nós tivemos oportunidades políticas também, né, que foram a duras penas construídas, que nós desperdiçamos. A gente tem que assumir que nós desperdiçamos oportunidades políticas importantes. Agora, nós estamos num momento decisivo. A sociedade brasileira não pode pagar o preço do improviso da política brasileira de não priorizar as políticas sociais. Com isso, eu quero colocar, né, que nós fizemos a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós mobilizamos 2,2 milhões de assinaturas. E a gente tem a impressão, e tomara que não seja, só seja realmente impressão, que fez pouca diferença para o governo brasileiro 2,2 milhões de assinaturas. Essa é a impressão que a gente tem. E não pode ser, né, se for necessário, então a gente vai traduzir 2,2 milhões de assinaturas em 2,2 milhões de pessoas aqui na esplanada, se for necessário. E por que isso, né? E por que isso? Porque mesmo com todas as vitórias que nós tivemos, inclusive a última, né, com grande participação da Câmara e do Senado, e também com grande esforço do governo, que foi a Lei 141, na tentativa de regulamentar a EC 29, nós temos uma aposta no planejamento da saúde. Nós temos uma aposta em superar as desigualdades ministra. Nós temos uma aposta de não transferir responsabilidades para os estados e municípios sem que a União também assuma um papel determinante na garantia do funcionamento do Sistema Único de Saúde. Então, o que é que a gente vê? A gente tem uma lei que poderia ter reduzido desigualdades, o Brasil ainda é muito desigual, o Mais Médico referenda e aposta, inclusive, evidencia essas desigualdades. Nós temos aqui moradores de municípios de 5 mil habitantes, de 3 mil habitantes, nós sabemos na pele o impacto, o efeito da desigualdade no Sistema Único de Saúde e nas nossas vidas. Então, a 141 poderia ter superado boa parte dessas desigualdades, poderia ter garantido mais estabilidade também, mas o que é que a gente se deparou? De novo, numa posição refratária do governo federal de ter uma aposta mais definitiva no orçamento da saúde. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós entendemos que o momento político pode ser extremamente produtivo, desde que realmente a gente tenha um ambiente, como está sendo colocado hoje nesta casa, da negociação. Nós entendemos, senadores, também, nós estamos aqui com a campanha. A nossa campanha é do regime de urgência. E a nossa campanha do regime de urgência, ela tem legitimidade. Não somos simplesmente nós movimentos, são vários movimentos, várias expressões da sociedade pedindo que a Câmara e o Senado, nesse sentido, aposte e priorize esse debate e na Câmara, sobretudo, o regime de urgência. Quero também colocar que a nossa proposta, Renan Calheiros, senador do Senado, a nossa proposta de 10% da bruta, para nós, ela é viável e coerente. Ela é viável e coerente. Por que isso? Porque ela pode aglutinar, desta forma, uma agenda sistêmica para o Sistema Único de Saúde. O descrédito é muito grande. Como é que a gente recupera o crédito que o Sistema Único de Saúde pode ter junto à população? É com investimentos seguros. Então, a nossa proposta de 10% da bruta, ela não é só viável como coerente. Se nós quisermos apostar que tem que ter carreira, se nós quisermos apostar numa gestão com transparência, se nós quisermos apostar em proteção social e inclusão social. Quero também colocar com isso que mesmo com um ano e meio de mobilização, mesmo com 2,2 milhões de assinatura, o governo não apresentou proposta. Então, para nós, ministra Miriam, ministro Padilha, é lamentável que ainda o governo não tenha apresentado uma proposta. Todo o exercício tem sido dos parlamentares, que têm feito um esforço enorme, enorme, de apresentar simulações, mas a gente não viu, até o momento, proposta do governo federal para solucionar o problema. E é lamentável, porque inclusive algumas propostas, aí eu quero aqui finalizando a minha fala, algumas propostas, ministra, ela pode inclusive levar um retrocesso. Algumas propostas, elas podem apostar no improviso. Algumas propostas vão ainda reificando, né, que a política social continua refém da política econômica. Quando é que a gente vai inverter essa prioridade no país? Como é que um país hoje que aposta no desenvolvimento econômico, como é que um país hoje que desonera a folha, tá certo? Inclusive colocando... Gente, por favor, eu gostaria de ser ouvida também. Gostaria de ser ouvida também. A sociedade tem tão pouco acesso a esse espaço. Eu compreendo que a gente tem várias agendas ao mesmo tempo, senhores e a senhora, mas nós também temos. Então, eu quero colocar nesse sentido também... de que se a gente realmente não tiver um espaço de diálogo aberto e franco, e não é só legislativo e executivo, é com a presença da sociedade na mesa de negociação. Por quê? Porque hoje a gente tem, o piso virou teto, o subfinanciamento está historicamente já, né, colocado nesses 25 anos. Há contingenciamento, não há contingenciamento para os gastos com as dívidas públicas, mas há contingenciamento para tudo quanto é política social. Há a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, ou a gente faz uma mesa de negociação com legitimidade também, não só com a participação do Executivo Legislativo, mas da sociedade. Porque nós temos a legitimidade no sentido de formular política, de contribuir para implementar a política e também de avaliar a política. Então, o Legislativo e o Executivo precisa entender que nós queremos fazer parte desse processo de decisão. E finalizo colocando e apelando para o espírito mesmo republicano. Não dá para pensar saída para o SUS olhando simplesmente o papel do governo até o final da sua gestão, e não dá também para discutir, né, uma saída realmente viável olhando também o cenário eleitoral. Se mais médico é importante para a sociedade brasileira, o governo também precisa sinalizar que, para ter medidas como essas, com apoio da sociedade, com viabilidade, tem que ter também, junto com ela, articulado saídas concretas para o financiamento da saúde. Porque senão o mais médico ou outras ações, elas vão ficar com pouco impacto, senador Mocha, com pouca viabilidade de sustentabilidade, senador Suplicy, né, e demais senadores. Então, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente um esforço conjunto de encontrar caminhos. Esperamos que a oportunidade política não seja mais uma vez desperdiçada. Nós não queremos sentar mais com técnicos da área econômica. Nós queremos sentar exatamente como está fazendo hoje, com as autoridades que representam o Estado brasileiro, para definir os rumos da saúde pública. Porque senão nós vamos pagar um preço muito mais alto, não apenas de colocar a saúde como um dos principais problemas, mas lamentar que o Brasil apostou no desmonte da principal política pública e a mais inclusiva desse país. Muito obrigada.
Nós vamos só fazer uma inversão da ordem e conceder a palavra ao senador Humberto Costa, que é o relator da comissão criada pelo Senado Federal para discutir o financiamento da saúde. Com a palavra, o senador Humberto Costa, inclusive ex-ministro da Saúde. Com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente do Senado, senador Renan Calheiros, ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, senador Vital do Rego, aqui esteve, mas precisou se ausentar, presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Souza, o secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, Jurandir Frutuoso, e coordenador do Movimento Saúde Mais 10, Ronald Ferreira dos Santos. E eu queria aqui também fazer uma saudação muito especial ao senador Vladimir Mocha, que tem nesse processo nos ajudado e buscado juntamente conosco um entendimento para que possamos ter um avanço nesse debate, nessa discussão. Eu quero me desculpar com cada um e cada uma que aqui está, porque eu vou falar e daqui a um pouco eu vou precisar ir, porque eu supunha que nós teríamos o tempo suficiente para fazer toda a discussão, mas, enfim. Eu começo dizendo bem rapidamente, não quero ser repetitivo, até porque o ministro Padilha falou várias coisas, que nós temos um sistema no Brasil cuja Constituição garante que esse sistema de saúde, ele é universal, ele é gratuito, ele é equânime. E quando se criou o Sistema Único de Saúde, lá em 1988, houve uma previsão da definição de recursos para a sua constituição, o seu exercício. Já naquela época, aquilo que foi definido não era suficiente para fazer com que esse sistema crescesse, e ao longo do tempo ele só tem crescido mais e mais. E ao longo desse período tem sido muito grande a luta também para viabilizar os recursos para que esse crescimento se dê. Não vou falar aqui de todos os movimentos que aconteceram, a criação da IPMF, depois CPMF, o debate sobre a Emenda 29, enfim.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o financiamento da saúde.
E eu diria hoje, sem medo de errar, que para o que o Sistema Único de Saúde faz com o recurso que ele tem, é um verdadeiro milagre. E eu digo isso porque qualquer comparativo que nós fizermos com outros países, enfim, nós vamos ver que o Brasil gasta pouco. É verdade que nós tivemos um crescimento importante ao longo desses últimos 10, quase 11 anos. Eu tive a oportunidade de ser ministro da Saúde no primeiro governo do presidente Lula, quando, pela primeira vez, a Emenda Constitucional 29 foi cumprida, e de lá para cá, esse cumprimento tem acontecido, tem havido O que hoje se coloca é que essa regra já não é suficiente para viabilizar os recursos que são necessários para esse processo de consolidação e avanço do Sistema Único de Saúde. Acompanhamos também a posição do governo quando, em 2012, deu apoio ao processo de regulamentação da Emenda 29 por intermédio da Lei Complementar 141, da qual eu tive a oportunidade de ser relator. E, naquele momento, nós conseguimos promover um incremento de recursos para a saúde pela outra via, que foi garantindo a definição clara do que seriam serviços e ações de saúde e, com isso, reduzindo sensivelmente a possibilidade de maquiagem orçamentária que outros entes da federação anteriormente faziam para atingir aqueles mínimos constitucionais. Pois bem, mas aquela época também é bom lembrar que na Câmara foi proposta a criação de uma contribuição que foi rejeitada na Câmara, e quando essa proposta chegou ao Senado, no papel do Senado como iniciador daquela proposição e como revisor final, é uma proposição que era garantir 10% da receita corrente bruta para a área da saúde. E aqui todos sabem que nós seguramos essa proposta, como se diz vulgarmente, pelos chifres, né? Porque havia uma tendência a se votar isso, que era a proposta originalmente votada aqui. E fizemos isso com o compromisso que foi honrado pelo presidente do Senado, de criarmos uma comissão especial para debater esse tema. E essa comissão, ela foi criada. E eu vou aqui rapidamente falar de algumas constatações que ela levou. Primeiro, que há um crescimento real do orçamento da saúde. Porém, se nós acompanharmos o crescimento relativo no que diz respeito a outras áreas sociais, e aí nós pagamos um preço que, como o orçamento da saúde, ele é grande, se olha muito mais o valor absoluto do que efetivamente as necessidades relativas de crescimento. E aí, por exemplo, a saúde, se nós fizermos uma avaliação grosseira dos números, teve uma duplicação do valor de orçamento entre 2003 e 2012. Nesse mesmo período, a educação multiplicou o seu por 4, a assistência social multiplicou o seu por 8, a área do trabalho multiplicou o seu por 3. Felizmente, entre aspas, daqui a pouco o orçamento da educação vai ultrapassar o orçamento da saúde, e aí talvez se olhe de uma forma diferente para a questão da política de saúde. Isso estabelece uma prioridade. É lógico que saúde foi prioridade, mas outras áreas foram mais do que a área da saúde. Para complementar, o Congresso Nacional eliminou a CPMF no ano de 2008, que foi um grande desastre, eu diria, para o país, especialmente para a área da saúde. E aí, mais uma vez, é forçoso reconhecer o esforço do governo, que substituiu aquela fonte, continuando a cumprir a emenda constitucional 29. Porém, hoje nós temos carências concretas. E eu disse, se nós compararmos o gasto do Brasil em saúde, seja pelo sistema gasto de saúde per capita, seja o gasto de saúde na proporção do PIB, o gasto público e o gasto privado, que percentual cada um desse tem? E se nós analisarmos relativamente gasto federal, gasto estadual e gasto municipal, nós temos uma carência que precisa ser suprida. O governo reconhece isso, a presidenta Dilma reconhece isso, e acho que reconhecer é importante, mas precisamos de mais. Até porque sempre será pouco o orçamento da saúde. Veja, qual é a clientela da educação no país? É sensivelmente menor do que a clientela da área da saúde. O Bolsa Família beneficia 60 milhões de brasileiros. É muita gente, mas o SUS é para os 200. É óbvio que, por essa razão, ele tem um custo diferenciado. E aí nós precisamos discutir mais recursos, até porque existem outros problemas. Você veja, na área da educação, nós vamos ter a clientela nos próximos anos se reduzindo. No caso da saúde, ela está aumentando. As pessoas com mais de 60 anos vão formar um pico de uma pirâmide invertida crescente a cada ano, enquanto as taxas de crescimento populacional no Brasil vêm diminuindo. Então, é óbvio que nós vamos ter que lidar com essa questão do envelhecimento, as necessidades. O presidente Lula diz muito bem, quem comia sanduíche de mortadela agora quer comer eu não diria nem caviar, mas um prato feito bom. É lógico que quem teve algumas necessidades básicas atendidas na área da saúde quer mais, isso custa dinheiro. A implementação de novas tecnologias, a nossa área, infelizmente, é aquela que a incorporação tecnológica não produz um não uso da tecnologia anterior. A breografia que foi criada lá no século passado continua sendo utilizada num sistema que já tem a ressonância magnética, que já tem tantas outras, quer dizer, vai se acumulando, não vai se superando aquela tecnologia. E bem como essas tecnologias novas são mais caras. A comissão de financiamento, ela chegou a algumas conclusões. Primeiro, que nós temos, de fato, que ter mais recursos. Que esses recursos, dentro do que está proposto pelo movimento Saúde Mais 10, seria aquilo mais adequado para essa nossa quadra no processo de implantação do Sistema Único de Saúde. Os 10% da receita corrente bruta, ou seu equivalente em receita corrente líquida. E é importante a gente dizer, nós sabemos que não é possível atender isso de uma vez, mas se fosse atendido de uma vez, sabe quanto isso ia representar em termos de gasto de saúde em relação ao PIB? 1%. Nós íamos sair de 4% do gasto público com saúde em relação ao PIB para 5% do gasto público com relação ao PIB. São dados, são números reais, nós não podemos. Então, a nossa comissão entendeu, o nosso entendimento de que a necessidade é essa hoje. E nosso entendimento é que isso deveria ser feito, seja qual for a proposta, em relação à receita corrente líquida. Pelas razões que a ministra Miriam colocou, mas por outras. A receita corrente líquida, ela permite uma segurança, porque até o conceito de receita corrente bruta, ele é impreciso. Nós temos já opiniões dentro do Tribunal de Contas da União definindo que não se pode fazer essa vinculação, porque estaria vinculando receitas que não pertencem à União, ao governo federal, são recursos de transferência. Por exemplo, por outro lado, outras despesas estão vinculadas à receita corrente líquida, o percentual da folha de pagamento em relação à receita corrente líquida, o gasto da educação era a receita do ano, a questão dos precatórios usa a receita corrente líquida, portanto, é uma vinculação que já está estabelecida. E aí nós fizemos nós entendemos que essa seria a melhor proposição. Óbvio que nós sabemos que precisamos de fontes. Nesse momento, nem o governo, nem o parlamento vai discutir, nem apresentar uma proposta de fonte nova, nem o movimento quer. Portanto, nós vamos ter que trabalhar do ponto de vista da priorização, não é? E aí temos hoje algumas fontes, os royalties. As informações que eu tenho, me perdoe a ministra Miriam, é de que, do ponto de vista dos recursos, os royalties, a partir de 2017, eles seriam um pouco maiores do que aquilo que foi ali colocado. Temos o orçamento impositivo, nós vamos brigar aqui para que 50% desse orçamento, dessas emendas, possam ir para a saúde, e nós sabemos que vamos precisar discutir uma fonte, sim, vamos precisar. E daí eu tenho uma preocupação importante, que é a preocupação de nós, o que vier agora, eu espero que seja algo substantivo, substancial, precisa ser bem gasto, para que nós tenhamos a legitimidade diante da sociedade de apresentar uma proposição de ampliação da participação da sociedade no financiamento da saúde. O Ministério da Saúde, as secretarias estaduais, o movimento, o parlamento tem uma responsabilidade enorme para que, se for 6, 7, 10, 20, 30, 45 bilhões a mais, que isso tenha um impacto efetivo na condição de saúde da população. Sob pena de nós chegarmos em 2015 e não termos autoridade política para cobrar nem do governo nem da sociedade o incremento desses recursos. Isso implica melhorar a gestão, utilizar critérios de qualidade para fazer o monitoramento da condição de saúde da população, implica em nós aprovarmos a lei de responsabilidade sanitária para definir claramente qual a responsabilidade dos entes e dos seus gestores e o que é que acontece quando essa responsabilidade não é cumprida. Portanto, nós estamos nessa discussão, nessa batalha. O governo sabe e o movimento sabe claramente que o que nós estamos tentando fazer aqui, o que o Senado, o que o Congresso está tentando fazer é encontrar uma solução, que certamente não será exatamente igual à do movimento, a que o movimento quer agora, mas também não pode ser uma proposição que o governo apresente e que esteja tão longe daquilo que nós temos como carência hoje. Estamos lutando para isso e eu espero que até a próxima semana nós possamos ter um entendimento. Eu sei que a luta vai ter que continuar. Essa bandeira dos 10% da receita corrente bruta é justa e eu entendo que, ainda que nós não consigamos isso agora, ela vai continuar. Mas é importante que, nesse momento, nós tenhamos ganhos concretos e eu tenho certeza que o governo terá a sensibilidade política suficiente e a clareza de onde buscar esse recurso para que nós possamos, de fato, atender ao clamor da população brasileira. Muito obrigado.
Eu concedo a palavra ao secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, senhor Jurandir Frutuoso.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o financiamento da saúde.
Bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar o senador Renan Calheiros e agradecer pela oportunidade que o senhor nos dá. É a primeira vez que nós temos o privilégio de falar aqui no plenário sobre esse assunto de maneira tão direta, tão coordenada e tão respeitosa. Queria também aqui saudar o ministro Padilha, que tem tido esforço, cuidado na relação e principalmente no trato, na sua gestão, em sentido de melhorar a saúde pública brasileira. E, ao mesmo tempo, reconhecendo o seu esforço e tendo também o seu sacrifício em fazê-lo, pelas condições não adequadas com que ele trabalha para garantir saúde de qualidade a todo o povo desse país. A ministra Miriam Belchior, também, pela delicadeza de vir aqui e nos apresentar seus dados, seus argumentos, que, infelizmente, a ministra não nos convence, lamentavelmente. A gente pede à senhora permissão para discordar já desde o início. A Socorro, que é a presidente do Conselho Nacional de Saúde, mais uma mulher à frente de um órgão tão importante que tem tido o cuidado de se expressar. Ao se expressar, ela traz o sentimento da rua, mas com a habilidade de quem tem que militar numa área em que a boa relação tem que ser preservada. O Ronald, que coordena o Movimento Saúde Mais 10, e eu preciso aqui falar da minha posição, de onde estou falando, né? Eu também tenho que ter o cuidado ao me expressar e de lembrar que eu estou aqui representando os secretários estaduais de saúde. Não é uma missão fácil. Por isso, eu já me desculpo. O excesso fica por conta da minha militância no Sistema Único de Saúde desde que me formei. Eu já tenho 32 anos de formado. Os acertos por conta do que eles me orientaram, mas eu sou obrigado por me considerar um SUSista e colocar as coisas como elas são. A minha assessoria me deu dados suficientes para que eu pudesse aqui fazer aqui uma digressão, uma dissertação com dados que podem provar para lá e para cá que o Brasil, na verdade, subfinancia saúde e subfinancia de maneira drástica. né? Mas os argumentos do ministro Padilha, os argumentos da presidente Socorro, os argumentos do senador Humberto Costa, que tem tido um zelo muito precioso no trato dessa questão, até porque já foi ministro da Saúde, sabe que entre o desejo de fazer e a condição de efetivar moram alguns pontos ou algumas questões que lhe impede de fazer, mesmo que o seu ideal lhe cobre todo dia na hora de dormir pela missão não cumprida. Por isso que eu peço que venha, porque vou falar, e peço também que sempre que se faça uma crítica ou análise sobre a gestão da saúde pública, se olhe para o lado daqueles 5.600 municípios brasileiros que têm em cada um à frente da gestão da saúde um secretário ou uma secretária que essa hora pergunta como é que pode ou como é que deve fazer para dar conta da sua missão, e há pouco eu vou dizer isso aqui. Até porque eu estou aqui como CONAS, mas também ali está meu colega do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, doutor Enio Sevilha, secretário executivo do CONASEMS, por quem a gente aqui também se expressa tentando levar o recado da gestão. Ao ter que desprezar os números, que não vou mais levar esse argumento à frente, porque senão nós vamos repetir, eu queria primeiro saudar a minha bancada de senadores do Estado do Ceará, com muito orgulho estão aqui, o senador Inácio Arruda, o senador Pimentel e o senador Eunício Oliveira, demonstrando os três que lá no Ceará a saúde é prioridade, que eles têm, na verdade, o compromisso de seguir rapidamente para onde vai a discussão que pode levar a dias melhores para a população daquele Estado. A importância do SUS. Ontem nós comemoramos aqui em Brasília, lá no Memorial JK, nós comemoramos os 40 anos do PNI, Programa Nacional de Imunização. O único país do mundo que vacina 300 milhões de pessoas a cada ano, oferece 42 tipos de vacina, que tem 33 mil postos de aplicação de vacina e que consegue, na verdade, eliminar doenças como a paralisia infantil há mais de 20 anos, que já consegue tratar o sarampo não como extinto, mas sob controle, já há mais de 7 anos sem sarampo autóctone. E é bom lembrar que os exemplos, quando vêm de outros países grandes, como a Europa, por exemplo, eles são louvados. Mas alguns nossos que são feitos por nós do Brasil nem sempre são lembrados. É bom lembrar que na Copa do Mundo, que houve na última, foi pedido às pessoas que se vacinassem contra sarampo antes de se deslocar para a Europa. Né? Nós sabemos que ainda tem paralisia infantil em vários países da Ásia e da África, e aqui não mais. Por isso eu queria lembrar que ontem, dos 40 anos do PNI, eu queria dar esse como principal exemplo da sustentação do Sistema Único de Saúde e da sua seriedade em tratar a coisa pública. E aí, nesse exemplo, mora outro exemplo, que é o da ação tripartite do Sistema Único de Saúde, onde, na verdade, esse exemplo de sucesso, ele é composto por uma ação do Ministério da Saúde, por uma ação efetiva dos estados do Brasil e, principalmente, da belíssima força de trabalho que tem os municípios brasileiros. E aqui vai a minha primeira preocupação dentro da argumentação de não querer usar número, mas ser obrigado a usar. Quando, da votação da Emenda 29, no ano 2000, os economistas que a pensaram fizeram, com licença da palavra aos economistas, mas eu tenho que dizer, fizeram a primeira maldade com o Sistema Único de Saúde. E eu não tenho tanto tempo para dizer, a não ser esse. Se estabelece 15% de obrigação para município, 12% de obrigação para estados, e livra a União dessa obrigação, dando para ela que tem que empenhar a receita do ano anterior, mais a variação da inflação do ano anterior, da correção nominal do PIB. Levou a quê? Levou à seguinte situação: município 15%, estado 12% e a União, simplesmente, se você olha a variação do gasto da saúde pelo percentual do PIB, ele está congelado. É 1,7, 1,7,71, 1,69, ele está congelado desde o ano 2000. Então, as pessoas que negociaram aquele tempo o financiamento da saúde, ou não viram, ou aqueceram facilmente e criaram para estados e municípios uma situação muito delicada, que é a que se encontra hoje o país chamado Brasil, que não consegue sair dessa situação que foi criada e está aí até agora. Aí vem toda a luta para se votar e para se aprovar a regulamentação da Emenda 29. Esta, no meu mestrado na UNB, eu tive o cuidado de estudar como foi votada a Emenda 29, como ela foi tratada desde 2000 até 2011. Eu li alguns milhares de páginas de documento. E ao resultado sair, nós tivemos uma frustração, porque o que se deu na Emenda 29, os ganhos não são tão ganhos assim. Os ganhos é o que já era dado aos estados e aos municípios como obrigação, apenas foram, na verdade, legalizados de maneira muito clara. Mas em termos de dinheiro novo, não tivemos dinheiro novo. Então, você frustra em 2000 e frustra em 2011 e novamente mantém estados, municípios e União numa situação de conflito, privilégio para um e para o outro, a obrigação de botar 12 e 15. Daí, a necessidade de estudar essa saúde mais 10, como está posta. E não fizemos isso por acaso, nem foi da nossa cabeça. Nós estudamos e ouvimos alguns economistas, que são velhos sanitaristas, conhecidos e ouvidos pela casa, quando é necessário você fazer aqui, principalmente na época do orçamento. Eu me lembro, e vou lembrar aqui a todos, e é bom resgatar, e nós também, precisamos fazer isso. Eu não sei o dia, mas eu sei o mês e sei o ano. Dezembro de 2011, a presidente Dilma foi à televisão, num pronunciamento oficial, e disse a seguinte frase: para a saúde do Brasil ficar igual ao Chile e à Argentina, vocês lembram disso? Ou já esqueceram? Nós precisamos de mais 42 bilhões de reais. Ela falou isso. Em algum lugar está arquivado. Nós precisamos, para ficar igual o Chile, a Argentina, de mais 42 bilhões de reais. É esse o dinheiro que estamos atrás. Não queremos ficar igual a Alemanha, nem igual a Inglaterra, nem igual o Canadá. Queremos ficar igual o Chile e a Argentina, nossos irmãos aqui da América do Sul. Qual é a minha preocupação segunda? É porque, ministra Miriam, o SUS chegou, para mim, ao ponto de não retorno. O que é que eu chamo de ponto de não retorno? Com a aprovação da Emenda 29, no ano 2000, que se criou a obrigação constitucional de 12, 15%, estados e municípios foram obrigados, em 4 anos, a ajustar a sua conta e chegar a esse valor. Acontece que o incremento do gasto da saúde por aumento de densidade tecnológica, por envelhecimento populacional, por necessidade de crescimento da assistência, esse recurso foi sendo aumentado. E aí, se você pega de cada 100 reais de gasto em saúde pública no Brasil, e aí você decompõe esse gasto em União, estados e municípios, você vai ver que naquele tempo, de cada 100 reais, 62, 60 reais era gasto da União. Hoje, só é 45. E em queda. O aumento nominal é visto, mas o aumento nominal também é visto no estado e no município. Então, o que é que eu chamo de ponto de não retorno? É que quando, da Emenda 29, o incremento que era necessário, ele foi subindo e estado e município foi repondo. Tanto é que hoje, praticamente 100% dos municípios gastam acima dos 15% constitucional e apenas 2 estados não cumpriam até o ano passado e agora, orçamentariamente, já estão cumprindo. Essa soma de recursos de estado e município supriu a necessidade crescente do gasto com saúde. Só que agora parou. Eles estão esgotados. Tem prefeito que não quer mais unidade básica de saúde porque não pode pagar o profissional de saúde médico. Tem estado que não quer mais a UPA porque não sabe mais como bancar o custo daquela UPA. Porque ao fazer a unidade, eu chamo até de uma situação de conforto. A questão é que quando eu faço um hospital e gasto 100 milhões de reais, o custo dele a cada ano é 110% do valor da construção e é para sempre esse gasto. Como é que faz agora para manter as unidades de saúde se eu não tenho recurso crescente dentro do custeio? Então, é isso que eu queria colocar com essa preocupação de dizer que o Saúde Mais 10 veio para essa casa trazendo 2 milhões e 200 mil assinaturas, superando as assinaturas do Ficha Limpa em 900 mil assinaturas. E o que a presidente Socorro acabou de falar é que a gente sente que parece que não teve um grande impacto. Mas esse impacto é sentido. Olha para a fila, olha para as pessoas tentando tirar do bolso o pouco que lhe resta para tentar correr para um plano de saúde, tá certo? E esse impacto é sentido quando você começa a não ter mais o avanço necessário que obteve na correção ou no avanço de alguns indicadores que poderiam dar ao país uma situação de maior qualidade. A superação das metas do milênio estão postas, mas não avançamos na redução da mortalidade materna. Nós avançamos em redução de mortalidade infantil. Só que chegamos num patamar que agora, para baixar mais um pouco, precisa de muito mais tecnologia, de muito mais recursos humanos e mais profissionais. Eu queria... eu tenho aqui uma lista grande, a Viviane vai me desculpar porque eu não usei aqui suas tabelas, mas eu queria dizer o seguinte: a nossa preocupação já é com o retrocesso. Porque, embora estados e municípios estejam em dificuldade, a obrigação constitucional de botar 15 e 12 fez com que nós fôssemos ganhando mais massa financeira para o sistema de saúde. Se eu crio um outro mecanismo aqui no Congresso de fazer outro jeito, de fazer uma obrigação constitucional, eu corro um perigo muito grande de desestruturar o financiamento do sistema de saúde brasileiro. Um apelo: pode até não ter mais dinheiro, e nós vamos ter que nos contentar com isso, fazer a saúde que podemos fazer, sabe? E aí pensar como fazer essa mágica de superar a dificuldade com o recurso que tem. Mas, por favor, não me mudem, em nome da história desse país e do Sistema Único de Saúde, a fórmula que está posta hoje como a forma que obriga ou a forma que compromete um gasto com saúde brasileiro nesses percentuais de 15% e 12%. Por favor, essa não é a saída principal. E a segunda: quanto ao Saúde Mais 10, nós temos duas premissas. A primeira é que a fonte seja estável, porque se a fonte não for estável, estaremos aqui daqui a 4, 5 anos novamente, brigando por mais dinheiro, e não teremos mais moral para isso. Então escolhemos uma fonte estável, que não seja manipulável, que não seja fácil de mudar, que não varie de acordo com o gosto do governante ou a sua preferência. E a segunda é que o ponto de partida seja suficiente para superar o que está posto de defasagem. Aqui há pouco passou o senador Flecha Ribeiro, e já estou terminando. Ele foi relator setorial o ano passado. O senador Romero Jucá também foi o relator geral no ano passado. E o CONAS trouxe para os dois, o ano passado, aí eu termino, como sempre faz há 7 anos, alguns cálculos para fortalecer o nosso convencimento. Nesses cálculos estava colocado apenas quatro questões que eram para nós determinantes. Eu vou colocar aqui essas quatro questões que estavam postas. Nós fizemos o cálculo, ministro Padilha, como fazemos há 7 anos, e não temos errado muito esse cálculo. Nós pegamos apenas o que tem que ser dado para atenção básica em termos de correção do per capita, o que tem que ser posto no medicamento da atenção básica, a correção do medicamento excepcional e a média e alta complexidade. E no nosso cálculo, que eu espero que não esteja errado, ali está o Ari, do meu lado ali, nosso amigo, que está ali de olho, mas o nosso cálculo é que esse orçamento de 2013, ele começava com déficit em reais de 10,9 bilhões de reais. Ou seja, 9 bi no MAC, 765 no PIS, na atenção básica, na questão da inflação, 611 na aquisição e distribuição de medicamento excepcional e 163 na assistência farmacêutica.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal, que debateu o financiamento da saúde.
Terminando, só para lembrar, lá atrás, quando se criou o SUS, de cada 100 trabalhadores, menos de 10 era de município. Hoje, de cada 100 trabalhadores da saúde, Mais de 70% já são do município, 20 e poucos do Estado e 8 da União. Ou seja, dá-se a obrigação e não dá-se o correspondente financeiro para que ele possa honrar os seus compromissos. Portanto, eu me despeço pedindo aos nossos governantes, aos nossos parlamentares, que vamos preservar aquilo que foi conquistado a ferro e fogo em 88 na Constituição, o Sistema Único de Saúde do Brasil, que para nós era e é ainda um mecanismo excelente de inclusão social. Naquela época, 60 milhões de pessoas não tinham de cair mortas, como tem hoje 50 milhões de pessoas lá nos Estados Unidos que não têm onde pedir socorro na hora de uma doença. E nós estamos, com muito cuidado, eu vou dizer isso aqui, nós estamos americanizando o sistema de saúde brasileiro. Eles já estão querendo sair para onde estão, e nós estamos querendo ir para lá, tá? Nós já temos aí um percentual alto de pessoas com plano de saúde, e à medida que se subfinancia o sistema de saúde público, você fortalece o sistema privado. À medida que se financia a saúde privada, você mata o sistema de saúde pública. Portanto, o povo tem que saber que o governador Wellington já foi governador, ele deve ter recebido centenas de vezes os seus secretários municipais estaduais de saúde, ele sabe que não é choradeira, nem é papo de gestor, que eu não sou mais. Agora eu falo de quem já foi médico de saúde da família, de quem coordenou saúde da família, de quem foi secretário municipal de saúde, de quem foi do lugar de que já foi secretário estadual de saúde. E olha, não é só má gestão, não. É parte da gestão e a grande parte é subfinanciamento. E não se corrige mais a gestão com o dinheiro que está aí. É impossível uma reação na gestão com o dinheiro que está aí. Portanto, eu queria pedir, venha ao senhor no sentido de proteger aquilo que é do povo brasileiro. Saúde de qualidade, um sistema público de saúde que a gente se orgulhe como fez até aqui. Obrigado e um abraço.
Concedo a palavra ao presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos e coordenador do movimento Saúde Mais 10, Ronald Ferreira dos Santos.
Boa tarde, senhoras e senhores senadores. Presidente Renan Calheiros, agradecer essa importante oportunidade de abrir espaço para a sociedade brasileira, aqui que a gente tem a honra de representar mais de 130, 140 organizações da sociedade brasileira, que não nos últimos um ano e meio, mas eu diria nos últimos 25 anos, vem lutando bravamente para garantir uma conquista do povo brasileiro e que esta casa, o Congresso Nacional, consagrou.